Deputados, bons dias. Eu não vou dizer nada que não saibamos já, mas não queria deixar de dizer que o nosso trabalho produzido aqui na Comissão é um trabalho que não é só nosso, deputados. É um trabalho que é feito com o apoio dos assessores, que é um apoio que todos reconhecemos, um apoio essencial. Hoje é o último dia que a doutora Sofia Cruz, assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos acompanha nos trabalhos, uma vez que nos deixará a Assembleia da República e irá para chefe de gabinete do Dr. Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra. Portanto, eu queria deixar aqui, obviamente, os nossos cumprimentos e obrigado por toda a colaboração que nos deu a todos, e desejar-lhe as maiores felicidades nas novas funções, nesse sítio lindíssimo que é Sintra. Senhores Deputados, vamos então entrar na ordem do dia. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor. O primeiro ponto é a distribuição de iniciativas legislativas. Então, depois... É o segundo? Mas trocar como? Ah, está bem. Muito bem. Está bem. Sim, senhor. Senhores Deputados, temos aqui uma proposta de lei cujo tema estabelece os princípios e as regras de intercâmbio transfronteiriço de informações relacionadas com a prática de infrações rodoviárias praticadas com a utilização de veículo matriculado num Estado membro distinto daquele onde a infração foi cometida. No sentido de facilitar o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre as infrações às regras de trânsito. Não sei se há algum senhor deputado que se disponibiliza para esta matéria. Senhores deputados, aguardo que algum dos seus deputados me diga se há disponibilidade. Isto é do Governo. Esta proposta de lei. Parecia-me que seria melhor alguém do Partido Socialista. É sobre infrações rodoviárias, no sentido de... E esta é sobre o quê? Eu acho melhor, uma vez que é uma proposta de lei, não é? Muito bem. Sr. Deputado Pita Ameixa, muito obrigado. Depois indicará o Sr. Deputado que ficará com esta iniciativa legislativa. Temos uma outra, que é um projeto de lei que altera o Código Penal, qualificando os crimes de homicídio e de ofensas à integridade física cometidos contra solicitadores, agentes de execução e administradores judiciais. É um projeto de lei do PSD-CDS-PP. Sr. Deputado, muito bem. Fica então distribuído. Muito obrigado. Neto Brandão, sim.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Golosa, faz favor.
Não, eu tive conhecimento agora, há pouco tempo, que este projeto que entrou, o PSD teria solicitado aos outros grupos parlamentares que ele fosse agendado hoje para plenário por arrastamento com outro diploma que está a ser discutido relacionado com o Código de Processo Penal, julgo eu. E, portanto, que essa solicitação teria sido feita, mas é só isso. Isso não impede a nomeação de relator, se, entretanto, for efetivamente agendado, fica sem efeito. Não, a nomeação de relator parece que sim, mas...
Deputada Trasanjinho, tinha... Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para confirmar, de facto, essa solicitação da parte da deputada Teresa Leal Coelho, no sentido de que o diploma fosse, portanto, discutido juntamente com o diploma dos julgamentos sumários esta tarde. Todavia, de facto, não tenho até à data a informação de que tal tenha tido o assentimento dos restantes partidos e tal só poderá acontecer se houver consenso, julgo eu, não é, unanimidade, para que seja discutido em plenário ainda hoje.
Sr. Deputado Trasanjinho, eu também não recebi nenhuma indicação. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Bom, eu realmente estavam aqui a dizer alterações ao Código Penal, assim, de repente, não parece muito curial, mas se há uma lógica de agendar esta proposta de lei de alteração ao Código Penal acoplada a alguma coisa, é a este diploma que vamos hoje aqui discutir na especialidade da CAAJ, Comissão dos Auxiliares da Justiça. Porque o que se trata é de uma alteração para dar um estatuto de agente público, não é? aos agentes de execução, porque houve um que foi assassinado, etc, etc. E isso é, o Governo, em vez de ter feito aqui nesta proposta de lei do próprio CAAJ, vai fazer uma alteração própria do Código Penal, mas para proteger criminalmente os agentes de execução. Portanto, a lógica de ser no mesmo dia seria no dia deste e não do Código de Processo Penal, porque são coisas totalmente diferentes.
Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não, a situação é muito simples. É tão simples que, tendo sido feita essa solicitação pela vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD aos outros grupos parlamentares no sentido de obter esse consenso, aquilo que se pretende, e do meu ponto de vista, não entrando no fundo da questão, é evidente que o fundo da questão muito dificilmente poderemos encontrar aqui razões para agendamento por arrastamento, que enfim, são coisas um pouco distintas, embora haja imensos precedentes nesta casa sobre isso, mas isso não quer dizer que os precedentes, se forem maus, devam ser sempre utilizados, sobretudo se não forem bons precedentes. Portanto, aquilo que tinha sido solicitado era que, efetivamente, os grupos parlamentares, se assim o entendessem e aceitassem, muito bem. Se não aceitarem isto, segundo as regras de funcionamento do Parlamento, é a coisa mais normal desta vida, nós aceitarmos ou não aceitarmos. Portanto, se os grupos parlamentares não aceitam, não aceitam. Enfim, a questão é essa, é tão simples como é. Porque acho que não vale a pena, sinceramente, digo aos seus deputados, entrar no fundo da questão, porque se nós vamos entrar no fundo da questão, obviamente não vamos encontrar aqui muita ligação para que seja agendado por arrastamento com outros diplomas, até porque parece que já entrou fora do prazo, que seria o prazo regimental e aceitável para que fosse agendado por arrastamento, mas que atire a primeira pedra quem ainda não fez isso, grupos parlamentares muitas vezes que o fazem, precisam de fazer, e os outros grupos aceitam ou não. Portanto, o que está aqui em causa é saber se os outros grupos parlamentares aceitam ou não.
Eu volto a dizer que não tenho indicação absolutamente nenhuma e que a Conferência de Líderes vai reunir hoje de manhã. Se decidirem alguma coisa, enfim, nós teremos já a nossa decisão tomada ou não aqui, não é? Em princípio, sim. Portanto, mantém-se a situação tal qual. Está distribuído, o Sr. Deputado Neto Brandão será o relator. Senhores deputados, então, distribuído que está, temos agora a discussão e votação na especialidade da proposta de lei que cria a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, em que há propostas de alteração do PSD e do CDS-PP. Não é melhor primeiro votar estas alterações? Primeiras alterações? Hã? Primeiras alterações?
Sim.
Portanto, senhores deputados, temos uma proposta de alteração apresentada pelo PS-CDS-PP a três normas: 21, número 1, alínea H, 29, número 1, alínea H, 36, eliminando o número 6, eliminando o 10, a linha E, e alterando o 10, a linha C, bem como o número 11. Senhores deputados, não sei se há pedidos no sentido de fracionar a votação. não havendo, podemos votar em conjunto este... Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Portanto, podem votar, mas eu aguardo que o deputado João Oliveira chegue aí para dar os nossos sentidos de voto, mas quando chegar, transmitirá, porque eu não acompanhei esse processo, como sabe.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então votar as propostas de alteração do PSD-CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda. E votos a favor do PSD, CDS-PP e, portanto, estão aprovadas. Agora vamos votar toda a proposta de lei na parte restante. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista, Bloco de Esquerda. Votos favoráveis, PSD, CDS-PP e, portanto, aprovado. Ficamos a aguardar. Deputada Cília Honório, faz favor. Muito bem, Sr. Deputado Cecília Honório, fica então consignado a votação contra do Bloco Esquerda relativamente aos artigos 1º, 3º, 9º e 10º e abstenção nos restantes, o que não altera o sentido de voto já feito e fica consignado em ata essa votação do Bloco de Esquerda. Temos agora a discussão e votação na especialidade das diretivas relativamente aos direitos de autor. Eu agendei e foi agendado há 2 dias, uma vez que tivemos a notícia de que deriva de uma transposição europeia e o prazo termina agora no princípio de novembro. Daí a urgência no agendamento. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, confirmando essa urgência no agendamento, porque está a terminar o prazo para a transposição, mas eu, por uma questão de lealdade para com um deputado do CDS que se encontra na Lituânia e com o qual eu estava a tratar da questão relacionada com os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP, eu pedia, enfim, a atenção dos deputados do Bloco de Esquerda e do PCP. Esse deputado encontra-se há alguns dias numa delegação parlamentar na Lituânia e soube agora, porque lhe mandei uma mensagem, e sinceramente, se nós vamos discutir na especialidade, não prescindindo de votar na especialidade a proposta de lei, porque, enfim, encontra-se em termo de prazo para transposição, mas não gostaria de estar a votar sem ter um contacto com o deputado do CDS, com o qual, que não é desta comissão, com o qual tenho estado em contacto sobre esta matéria e, portanto, tenho este problema. O que é que eu sugeria? Iria pedir que se votasse hoje a transposição e que adiássemos uma semana o projeto do Bloco e do PCP.
Eu queria só acrescentar o seguinte. Nós temos os pareceres relativamente aos projetos de lei, mas não temos relativamente à proposta de lei. Nós temos os pareceres pedidos relativamente aos projetos de lei, mas não temos relativamente à proposta de lei. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Por isso é que eu dei esta informação. No mesmo sentido, não pelas mesmas razões. Foi feito este trabalho de grelha por parte da assessoria. São matérias relativamente distintas, como bem sabemos. Suponho que os prazos relativos à transposição da diretiva são o que são. Relativamente às iniciativas legislativas, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, que não precisa que eu fale por ele, eu até gostava de entender exatamente qual é a posição da maioria, ou pelo menos do PSD, sobre esta matéria. Eu tinha ficado com a ideia de que nós começámos um processo de audições e que ele, a determinada altura, foi considerado insuficiente e que o processo ficou um pouco em banho-maria à espera de retomar
espaço, não sei se estava à espera de iniciativa do Governo, se estava à espera de iniciativa dos partidos da maioria neste quadro, portanto, mas fiquei com aquela ideia de que o processo seria interrompido à falta de melhores condições e ficava, desculpem a expressão, a aboburar. Não sei se houve uma inflexão nesta orientação, em todo o caso, também não me parece que seja ajustado votar estas iniciativas na comissão de hoje.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Veloso, a vossa...
Peço desculpa, não ouvi a parte final, mas era só, Sra. Deputada, para dizer-lhe que a posição do PSD, como é natural, por razões de suporte, tem a ver com a posição do Governo. E, portanto, eu próprio tenho estado em conversas com o membro do Governo responsável sobre esta matéria e, neste momento, não há uma posição ainda definida. Dizer assim, bom, nós discordamos se a posição estivesse definida, mas obviamente que já foi solicitada uma resposta definitiva, de uma vez por todas, sobre a posição que tem em relação a estes dois diplomas. E, portanto, depois o que pode acontecer é, se o Governo dizer estamos contra, o que normalmente acontece é o grupo parlamentar seguir essa ideia, mas o grupo parlamentar também poderá dizer não, nós achamos que há aqui qualquer coisa que não deve ser contra e temos que conversar sobre isso. Claro que isto já dura há muito tempo, e eu estou de acordo com a deputada que não deveria ter demorado tanto tempo. Mas neste momento, em concreto, o problema foi aquele que eu disse à senhora deputada. O deputado do CDS, da maioria, que tem estado a tratar deste assunto também com o Governo, encontra-se na Lituânia e, portanto, eu não tenho o mínimo de hipótese de saber, inclusivamente, o estado das conversas do deputado Michael Zoifer com o Governo. Portanto, agora, não há dúvida que nós só solicitamos o adiamento por uma semana, acabou, não vale a pena passarmos o resto da vida nisto. Não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para, de facto, reiterar aquilo que já tem aqui ser dito, tem sido dito, nomeadamente em relação ao deputado do CDS, que é o Sr. Deputado Michael Zoifer. Eu compreendo que o Sr. Deputado Gaveloso não tivesse querido evitar pronunciar o nome. Eu compreendo muito bem. Eu própria tenho tido alguns dissabores nesse sentido, mas, enfim... Isto para dizer que, de outra forma, eu teria que reservar a posição do CDS para o envio, não é, posterior, e não discutir aqui, porque, de facto, quem tem seguido estes dois diplomas tem sido o meu colega. O que eu sugeriria, eventualmente, uma vez que, no que diz respeito à transposição da diretiva, a diretiva entraremos em cumprimento, pelo que me recordo, em novembro, no início de novembro, na primeira semana de novembro, eu acho que poderíamos adiar uma semana e discutir na próxima semana e terminar na próxima semana, mas obviamente que coloco à consideração dos restantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Portanto, nós, relativamente à proposta de lei, já recebemos um parecer da Sociedade Portuguesa de Autores, mas falta-nos, e já foi pedido, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais e Biblioteca Nacional de Portugal. Portanto, o que eu propunho era que realmente o adiamento global, porque ainda temos uma sessão antes de novembro, que será da próxima semana, e insistir por estes dois pareceres, para estarmos mais habilitados a votar quando... Foram pedidos, foram. Ainda não vieram. Não, os do projeto de lei já vieram. Os da proposta de lei é que não. É, os dos projetos temos os pareceres. Mas parece-me que faz mais sentido fazer uma votação global, não é? Da proposta e dos projetos de lei. Portanto, adiávamos isto para o deputado Veloso.
Sr. Presidente, eu concordo e não vale a pena, até porque parece que os parceiros também já foram pedidos há algum tempo e as entidades resolveram pura e simplesmente não mandar, não sei, enfim. Há aqui um pequeno problema que me dizem, é que esta proposta de lei, após publicação, segundo o que consta da própria, é entrada em vigor é no princípio de novembro, não sei se é um ou dois. Portanto, se, nós vamos adiar, não há nenhum problema, mas isso vai levantar sempre um problema, que se nós adiamos uma semana, depois tem que ir à votação final global, depois tem que ir para publicação no Diário da República e quando ela for publicada vai enfim, entrar em vigor antes da data da sua publicação. A vantagem de avançar com este processo era este, evitar que isso acontecesse, mas enfim, também não é por causa de uma semana que vamos ter problemas.
Mas, deputado Hugo Velosa, mas se nós aprovarmos hoje uma coisa e amanhã vamos aprovar, para a semana vamos aprovar alterações àquilo que aprovamos hoje, ou não, não, mas pode acontecer isso?
Eles são bem diferentes. Os projetos não têm nada a ver com...
Está bem, mas são a alteração do mesmo código. Não é?
Do mesmo código.
Não é?
Do mesmo código. É.
Portanto, por uma questão de organização de trabalho, parece-me a mim que é preciso, que é melhor fazermos isto tudo em conjunto. Não é? Senhores deputados, então fica adiado para a próxima semana. Muito obrigado. Senhores deputados, acaba de cair na comissão, cair no bom sentido do termo, as propostas de lei, a proposta de lei 177/12, que aprova as grandes opções do plano para 2014, bem como o 178/12, que aprova o Orçamento de Estado para 2014. E temos que nomear um relator. Precisamos de três relatórios, Administração Interna, Justiça e Igualdade. Qual é que o Partido Socialista... Ou quais? Não sei, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português. Portanto, Justiça, Administração Interna e Igualdade. E ainda temos as grandes opções do plano.
Não sei.
É? É. Justiça, Administração Interna, Igualdade e as grandes opções do plano.
Não sei quem é que fez o ano passado. As
grandes opções do plano já fez em 2012. Justiça. É? Então, Sr. Deputado João Oliveira, Sr. Deputado João Oliveira, Justiça? Não? Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Sr. Deputado Elza Pães e o Deputado Hugo Lopes Soares, Administração Interna. Justiça, Igualdade, Administração Interna, as grandes opções do plano. Isto foi o ano passado. Sr. Deputado Pita Ameixa fez as grandes opções do plano. Então, Partido Socialista, MAI. Sr. Deputado Pita Ameixa, muito obrigado. Temos então Justiça. Igualdade. Sr. Deputado João Oliveira, igualdade. Então, Igualdade fica a Sr. Deputado Elza Pais. Sim. Igualdade, Sr. Deputado Elza Pais. Não sei, Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado Elza Pais. Justiça. E as grandes opções do plano. Mas o Partido Socialista não quer ficar também com... Mas fica com três, não é muito.
É 2-1.
Sou deputado Carlos Peixoto. Não, não. Nós fazemos o orçamento nas partes da Justiça, a Administração Interna e Igualdade, que já está distribuída a Igualdade e o MAI.
Quem faz as GOV
Não. Não. Foi mais, separou-se mais justiça e igualdade e depois grandes opções de problema. Foi assim que se fez ano passado. Justiça? Grandes opções do pleno, sob o deputado Isabel Moreira, fica então distribuído, resta-nos a justiça, que era uma coisa que nunca nos devia restar. Devia haver em abundância. Sob o deputado Carlos Peixoto, justiça. Muito obrigado. Está então distribuído. Sr. deputado Pita Mecha, igualdade, Sr. deputado Elza Paes, grandes opções do plano, Sr. deputado Isabel Moreira, justiça, Sr. deputado Carlos Peixoto. Ah, e o que tem? O prazo é 24 de outubro, portanto é para a próxima reunião. É já para a próxima reunião. Quarta-feira. Quarta-feira, 23, nessa reunião. Srs. Deputados, ponto 5, definição da metodologia, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 278 do Partido Socialista relativamente à coadoção. Eu agendei este ponto para, enfim, para nós estarmos alertados que temos que tratar desta matéria, mas não com urgência. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Obrigado. Eu estava à espera que alguém se inscrevesse, mas como não se inscreve... Ah, mas se quiser falar primeiro... Não, eu só vou dizer, como o Sr. Presidente aqui pôs definição da metodologia da discussão e votação na especialidade, aquilo que eu pensei, como coordenador do grupo parlamentar, foi o seguinte: nós temos duas hipóteses de resolver esta questão do ponto de vista da discussão e votação na especialidade, porque afinal global já sabemos quem é em plenário, que são duas hipóteses que são as seguintes. Uma é seguir uma praxe parlamentar que vem de uma norma constitucional que não tem sido respeitada e pura e simplesmente quando baixa a comissão discutir e votar aqui na comissão. A Constituição diz que tem que haver uma deliberação de plenário e se nunca há corrigimento, entretanto, contra legem, como diz o Jorge Miranda, o professor Jorge Miranda, tem-se discutido sempre e votado na especialidade, na Comissão, todas as matérias que baixam, ponto, parágrafo, e existe sempre a hipótese da vocação a plenário, qualquer grupo parlamentar poderá fazê-lo, a vocação a plenário, ou de algumas normas, ou de todo o diploma, etc, etc. Portanto, isto é aquilo que costuma acontecer. Nós temos a intenção de requerer, nos termos regimentais, digamos, uma avocação global para plenário, para que a votação não seja feita aqui na comissão, mas sim que seja feita em plenário. Naturalmente, razões, é óbvio, uma delas é óbvia do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, havendo liberdade de voto, há muitos deputados que votam de uma maneira, outros votam de outra, etc, etc, portanto seria muito mais fiel, digamos, ao sentido de voto global nesta matéria que se fizesse isso em plenário. E só não requeremos isso já hoje, também tem que, isto tem que ser dito com a máxima abertura, porque entendemos em primeiro lugar que íamos discutir a metodologia, aquilo que o grupo parlamentar do PSD pode dizer nesta matéria é que essa é a sua intenção, mas aliás essa intenção pode ser, qualquer grupo parlamentar poderá fazê-lo. Aquilo que nós dizemos é que nós pretendemos fazê-lo na próxima reunião da primeira comissão, no sentido de avocar a plenário e não votar na comissão esta matéria. Portanto, como era a discussão da metodologia, aqui está abertamente e claramente a posição do PSD.
Mas pede o adiamento a isso para a próxima reunião?
Bom, Sr. Presidente, como não estamos a requerer já essa matéria em concreto, eu poderia que isso acontecesse na próxima reunião.
Obrigado. Bom, Srs. Deputados, parece-me que não vale a pena estarmos aqui a discutir, não é? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Bom, Sr. Presidente, de facto, enfim, tendo em conta também o que dissemos na última reunião, estamos de acordo que neste contexto é o que faz sentido proceder-se à vocação e, portanto, até penso que mais do que ser os grupos parlamentares individualmente, eu acho que todos os grupos parlamentares quanto a este ponto estão inteiramente de acordo, até ser a própria, não sei se a própria Comissão ou conjuntamente todos os grupos parlamentares requererem ou consensualmente deliberarem que a votação se faça na especialidade também além plenário, portanto, tendo em conta que o assunto está visto e revisto. Nesse sentido, a única questão é, de facto, a necessidade, eventualmente, como o Sr. Deputado Hugo Losa sugeria, aguardarmos pela próxima reunião da primeira comissão, tendo em conta que já há este consenso, eu penso que poderia já, concluir-se, quer dizer, também na última reunião antes das férias, o consenso era que logo que retomássemos os trabalhos parlamentares em setembro, procedêssemos ao agendamento e, portanto, em relação a isso não há novidade, no fundo, e, portanto, estando todos de acordo, eu acho que hoje poderíamos já, enfim, dar esse passo de passar à votação, isto é, determinar que se passa à fase seguinte em plenário.
Sim, mas pareceu-me da intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa que ainda não haveria uma decisão definitiva da parte do PSD e, por isso, o adiamento, não é isso, Sr. Deputado Hugo Velosa?
Obviamente que para nós seria muito mais interessante que houvesse consenso e que isso fosse consensual, não ter que ser um grupo parlamentar, isso acho que fazia todo o sentido. Mas o sentido da minha primeira intervenção, e eu pedi aos colegas que compreendessem isso, das conversas que tive com o grupo parlamentar, tinham pedido, dito que essa era, com a direção do grupo parlamentar, que essa era a intenção do grupo parlamentar, mas, enfim, temos que abertamente dizer, nós neste momento nós temos eleições da direção do grupo na sexta-feira. Há situações que estão ainda a ocorrer neste momento e, por isso, eu pedi na minha primeira intervenção que, mesmo com consenso, que o fizéssemos na próxima semana.
Obrigado, regimentalmente temos fazer este adiamento. Sr. Deputado António Filipe, faz.
Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte, que nós, desde o início deste processo, que considerámos que a metodologia adequada era submeter a votação diretamente a plenário e dispensarmos de votar em comissão pelas razões que são conhecidas de todos e que já foram aqui enunciadas. E, pela nossa parte, obviamente que logo que seja possível proceder a essa votação em plenário, isso deve ser feito, não é? Respeitando, obviamente, necessidades que os grupos parlamentares possam ter relativamente à sua vida interna de ajustar o calendário, mas quanto a nós, esta matéria está em mais condições de ser submetida a plenário para votação.
Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, considerando que, enfim, a solicitação do PSD de alguma necessidade de ponderação por ritmos da sua própria vida pode ser considerada ou pode ser, deve ser respeitada. Nós não nos opomos, evidentemente, a esta solução. Registando, todavia, Sr. Presidente, para que conste, que o argumentário aqui aduzido no final da última sessão, quanto à necessidade de acrescentar um calendário de audições e de ouvir não sei quantos especialistas por falta, digamos, de cumprimento do elenco proposto por todas as forças, pelas forças da maioria, não é por todas, é pelo PSD e pelo CDS, esse argumentário de facto não colhia nem se ajustava à realidade, era apenas uma questão de calendário. E sublinhando este argumento, porque, enfim, dado o esforço que nós fizemos, o imenso esforço feito, eu penso que esta matéria, com a delicadeza que teve, merecia também o respeito que nós podemos ter por outro tipo de considerações. Eu deixo nota, de facto, que o argumentário introduzido no final da última sessão não valia nada para além desta necessidade de um calendário da alteração da data desta discussão. E sublinhando esta matéria, que espero que conste em ata, é evidente que o Bloco de Esquerda está disponível para encontrar aquela que é a solução consensual e deixar também, evidentemente, que o próprio PSD reúna as suas condições de maior tranquilidade para o fazer em consonância.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, muito breve, apenas para manifestar a posição do CDS em relação a esta matéria, dizendo que não nos opomos também a esta solução, que compreendemos, e reiterando a posição que, aliás, já manifestámos na última reunião. O CDS está pronto para que a discussão seja feita, seja na especialidade, seja no plenário, e, portanto, aguardamos apenas que seja, enfim, terminado este processo da definição da metodologia e agendado o diploma para plenário ou discutido aqui. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que podemos concluir que a metodologia, pelo menos, já está fixada. Agora é mesmo só a questão do calendário. Eu deixava só uma nota, que penso que em termos de calendário, efetivamente, para o guião desta sexta-feira e, portanto, para o plenário desta sexta-feira, já nunca iríamos a tempo, mas para o da outra sempre iríamos. E quarta-feira temos reunião da primeira comissão antes disso e penso que até essa altura também estão concluídos os processos eleitorais em curso do PSD e nas outras bancadas. Portanto, eu penso que este calendário também seria o mesmo se não... Portanto, não, também dessa perspectiva tanto faria, e nesse sentido acho que o dia, penso que é dia 25, pode ser a data.
Deputada Trasagem, queria só dar uma pequena nota.
Só uma pequena nota, Sr. Presidente, ouvi aqui que a metodologia está definida, ou seja, mas tem que ser votada ou não, ou seja, se é votado em plenário, se é votado na especialidade, ou não?
Eu pareceu-me que não é preciso.
Não é necessário.
Não é, pois, até estamos todos de acordo que será em plenário. Sr. Deputado Douglas, a vossa...
dizer, na sequência até da intervenção da deputada Cidia Honório, que é evidente que acho que para todos fica muito bem ser por consenso aí da plenário e que sejam feitas as diligências necessárias para que haja votação na última sexta-feira, antes, enfim, da suspensão dos trabalhos por causa do Orçamento de Estado, que seria no dia 25, julgo eu, assim, é. Mas é preciso que se diga que, do ponto de vista regimental, pode ser só um grupo parlamentar a requerer a vocação a plenário. E se for só um grupo ou 10 deputados, um grupo parlamentar ou 10 deputados, portanto, é o que está no regimento, portanto, bastava que isso acontecesse. Mas não vai acontecer porque vai haver consenso, porque na sequência do que eu disse, eu não tenho qualquer dúvida que num momento próprio o grupo parlamentar do PSD dará o seu consenso e estará no debate e votará, conforme os deputados entenderem.
Muito obrigado. Senhores deputados, então na próxima reunião nós trataremos do último terço desta discussão. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, é só para registar, relativamente ao ponto que ficou em aberto do nosso sentido de voto nos administradores judiciais, para registar que o PCP pretende votar contra os seguintes artigos. 9, 21, 25, 27... 29, 30 e 31. E a abstenção dos restantes. Obrigado.
Fica então consignada a votação do Partido Comunista Português relativamente a estes diplomas. E isso inclui também as propostas de alteração, Sr. Deputado Dona Filipe. Nessas é a abstenção também. Sim? É a abstenção?
É
a abstenção. Muito obrigado. Apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias e um relativamente ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. Sra. Deputada Andréa Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O presente relatório foi solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus e é relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento 1215/2012 do Conselho relativo à competência judiciária ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e criminal e comercial, o presente relatório destina-se a analisar a observância do princípio da subsidiariedade nos termos previstos no protocolo número 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado de Funcionamento da União Europeia. Qual é o objetivo desta proposta de regulamento? A presente proposta tem por objetivo permitir a entrada em vigor do acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, assinado por alguns Estados-membros em fevereiro de 2013. A verdade é que o artigo 89 deste acordo faz depender a sua entrada em vigor das alterações ao Regulamento de Bruxelas, ou seja, ao Regulamento da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria civil e comercial, e para além disso, a presente proposta de regulamento visa também assegurar a conformidade deste acordo com o Regulamento de Bruxelas, bem como o tratado, com o protocolo do Tratado de Benelux de 65, assinado por 13 Estados-membros, partes contratantes. Importa referir também que este protocolo altera o referido tratado, criando a possibilidade de atribuição da competência judicial ao Tribunal de Justiça de Benelux em matérias especiais abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento 1215. A verdade é, para concretizar e assegurar a aplicação combinada e coerente deste acordo, bem como do protocolo, são enunciadas neste relatório algumas situações que necessário se tornam para a sua concretização. E nesse sentido são também elencadas algumas alterações ao Regulamento de Bruxelas 1 já reformulado. Relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, verifica-se que a concretização do objetivo proposto, como seja a alteração do Regulamento de Bruxelas, isto é, do tal Regulamento 1215-2012 do Conselho, que é relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, com o propósito de permitir a entrada em vigor do acordo sobre o Tratado Unificado de Patentes e também de assegurar a conformidade deste acordo com o Regulamento de Bruxelas e com o protocolo do Tratado de Benelux, só pode efetivamente ser alcançado ao nível da União Europeia. Daí que se conclua que a proposta está conforme e observa o princípio da subsidiariedade. E assim sendo, concluindo, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que a presente proposta de regulamento não viola o princípio da subsidiariedade e que deve o mesmo também ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andréa Neto. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, antes de chegar a Sra. Deputada Andréa Neto, eu tenho aqui, relativamente aos nossos trabalhos, uma questão para pôr à consideração dos Srs. Deputados, que é a seguinte. Nós, há vários órgãos que giram na órbita da Assembleia da República, obviamente que têm características de autonomia e de independência no seu funcionamento e que nós os respeitamos. Alguns nós ouvimos nesta comissão e outros não ouvimos. Por exemplo, há dois órgãos que nunca foram ouvidos em nenhuma comissão da Assembleia da República, que é a CADA e a Comissão Nacional de Eleições. E eu o que propunha à consideração dos seus deputados era se nós não devíamos ouvir também estes órgãos, até porque houve relatórios do Tribunal de Contas recentes que levantam problemas graves relativamente ao funcionamento destes órgãos, não é? E, portanto, eu acho que nós não nos devemos aliar disso. Para além disso, tivemos eleições autárquicas recentemente, que foram umas eleições difíceis, com particularidades. A Comissão Nacional de Eleições tomou decisões, enfim, que criaram alguma celeuma e alguma controvérsia, e com alguma razão, na minha opinião, mas isso logo se verá. E, portanto, acho que temos boas razões para poder ouvir estas duas comissões. Mas não queria deixar, quero, acho que é importante, decidirmos isto em conjunto. O Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, parece-me a sua proposta muito razoável. Eu queria, no entanto, questionar sobre uma outra entidade independente, administrativa independente, porque me parece que a apresentação do último relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados também vem acompanhada de um pedido para ser ouvida na primeira comissão. E parecia-me que, dada esta disponibilidade, que faz sentido relativamente a outras entidades, que a Comissão Nacional de Proteção de Dados também fosse aqui ouvida.
Com certeza, Sr. Deputado Cecília Honório. E eu até distribuí o relatório como primeiro passo para depois marcar a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sr. Deputado Pita, também já faz.
Nós estamos de acordo, queria aliás elogiar o Presidente por ter tido essa ideia. Devia ser até uma ação corrente e normal da Comissão todos os anos, ou coisa assim, fazer uma ronda por todas as entidades. Isso parece-me adequado e se realmente isso não tem sido feito é uma falha de nós todos e do sistema, portanto estamos de acordo e elogiamos essa iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado Pitamacha. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, parece que estaremos então de acordo. Sr. Deputado Hugo Veloso.
Sendo politicamente correto, estou de acordo.
Muito obrigado. Espero que não seja só por ser politicamente correto, mas por ter querido fazer uma intervenção curta. Portanto, estaremos de acordo e eu marcarei então, agendarei essas audições. Eu não tenho mais assunto nenhum para fazer tempo para a chegada do assunto. É? Então, mas é a última coisa que temos. Temos então aqui a apreciação e votação de um parecer sobre o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista relativamente à eliminação da possibilidade de julgamento em processo sumário por crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Sr. Deputado Pita Machado, adivinhava. Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este parecer, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomaram a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei 452, que altera o Código de Processo Penal, eliminando a possibilidade de julgamentos em processo sumário para crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Esta apresentação reúne os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regimento e então esta iniciativa baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais para a emissão do respectivo parecer. Devo dizer também que foram solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados em 10 de outubro de 2013, aguardando-se neste momento a sua emissão. A discussão na generalidade deste projeto de leis já se encontra agendada para hoje tarde, em conjunto também por arrastamento com os projetos de lei 457 do PCP e 458 do Bloco de Esquerda. Relativamente ao projeto de lei, ele tem como objetivo, no Partido Socialista, alterar o Código de Processo Penal, eliminando a possibilidade de julgamentos em processo sumário para crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Fazendo aqui desde já uma resenha e recordando, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já havia manifestado as suas reservas relativamente à constitucionalidade da solução que foi aprovada pela maioria PSD-CDS-PP e também tendo em atenção que o Tribunal Constitucional já julgou por duas vezes a inconstitucionalidade da norma do artigo 381, número 1 do Código de Processo Penal, em sede de fiscalização concreta da constitucionalidade, os proponentes aquilo que pretendem é repor a constitucionalidade no ordenamento jurídico o quanto antes, eliminando a possibilidade de julgamentos em processo sumário para crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Disto consta na exposição de motivos do projeto de lei. Nesse sentido, o Partido Socialista propõe e introduz aqui alterações ao artigo 13, 14, 16, 381, 387, 389 e 390 do Código de Processo Penal. Relativamente aos artigos 13, 14, 16 e 390, os proponentes propõem a retoma da redação anterior à Lei 20/2013 de 21 de fevereiro, que procedeu à 20ª alteração ao Código de Processo Penal. Em relação aos restantes artigos alterados, os proponentes propõem a eliminação de normas. É o caso número 1 e 2 do artigo 381, do número 9 e 10 do artigo 389 ou até de segmentos de normas. E propõem também os proponentes o aditamento de um novo normativo, que é o caso número 3 do artigo 381, que diz o seguinte: sempre que se encontrem verificados os pressupostos legais do julgamento em processo sumário, o Ministério Público tem de adotar esta forma de processo, salvo nos casos em que se justifique fundamentadamente a impossibilidade da sua não aplicação ao caso concreto. Bom, relativamente aos antecedentes, a Lei 20/2013, de 21 de fevereiro, alterou o Código de Processo Penal, nomeadamente e no que diz respeito ao processo sumário. Com efeito, esta lei veio permitir e veio alargar a possibilidade de submissão a julgamento em processo sumário da competência do Tribunal Singular à generalidade dos crimes, independentemente da sua moldura penal, desde que praticados em flagrante delito. Até então, o que vigorava é que só podiam ser julgados em processo sumário os crimes puníveis com pena de prisão até 5 anos, mesmo em caso de concurso de infrações, ou, tratando-se de crimes puníveis com prisão superior a 5 anos, mesmo em caso de concurso de infrações, quando o Ministério Público, na acusação, entendesse que não deveria ser aplicada em concreto pena de prisão superior a 5 anos. Na origem desta lei esteve, portanto, como já referi, a proposta de lei 77, a qual foi aprovada com votação final global em 11 de janeiro do presente ano, com os votos a favor do PSD, do CDS-PP e com os votos contra do Partido Socialista, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista dos Verdes. A verdade é também que, através dos acórdãos 428-2013, de 15 de julho, e 469-2013, de 13 de agosto, o Tribunal Constitucional julgou inconstitucional, em dois casos concretos, a norma do artigo 381, número 1 do Código de Processo Penal. Norma essa introduzida na redação pela Lei 20/2013, de 21 de fevereiro, na interpretação segundo a qual o processo sumário é aplicável a crimes cuja pena de prisão máxima abstratamente aplicado é superior a 5 anos, por violação do artigo 32, número 1 e 2 da Constituição da República, que se refere exatamente às garantias de defesa do arguído. Bom, relativamente à opinião da relatora, a verdade é que não se compreende todo o sentido da alteração que é introduzida neste projeto de lei pelo Partido Socialista no artigo 381, que elimina os números 1 e 2 e adita o novo número 3, segundo o qual, e tal como já tive a oportunidade de referir, sempre que se encontrem verificados por suportes legais julgamento em processo sumário, o Ministério Público tem de adotar esta forma de processo, salvo nos casos em que se justifique fundamentadamente a impossibilidade da sua não aplicação ao caso concreto. Bom, é que a verdade é que com a redação agora proposta pelo Partido Socialista, concretamente pela eliminação do número 1 e 2 do artigo 381, deixa de existir previsão legal sobre os casos em que há lugar a julgamento a processo sumário, o que não faz, a nosso ver, qualquer sentido e que nem vai de encontro com aquela que é a exposição de motivos que está presente no projeto de lei. Queremos, no entanto, parece-nos que esta situação só se poderá dever a um lapso na redação que foi proposta pelo Partido Socialista, justificada por alguma distração, descuido, é que os proponentes efetivamente reproduziram nesta sede a proposta de alteração que terão apresentado em sede de discussão da especialidade no âmbito da proposta de lei 77 relativamente ao artigo 381 do Código de Processo Penal. Então, e assim sendo, ao proporem a eliminação dos números 1 e 2 do artigo 381 na proposta pelo Governo, o Partido Socialista pretendia manter a redação do Código de Processo Penal à data em vigor, mas todavia, ao proporem agora e neste momento esta eliminação, que é aquela que vigora atualmente, os proponentes estão a revogar estes dois normativos legais, abrindo, portanto, e dessa forma, um vazio legislativo quanto àqueles que são os pressupostos para o julgamento em processo sumário. Isto é, e resumindo, com a eliminação proposta pelos proponentes, deixam de estar consagrados os pressupostos legais para o julgamento em processo sumário. Presumimos, naturalmente, que não é isso que o Partido Socialista terá pretendido, mas é isso que efetivamente aqui propõe com este projeto de lei. Para melhor percepção, exponho também aqui um quadro comparativo entre a norma que está em vigor no Código de Processo Penal, 381, e aquela que é a proposta do Partido Socialista no que toca ao artigo 381. Torna-se assim evidente que a proposta, ao propor a eliminação dos números 1 e 2, não faz nenhum sentido e até é contrária aos que, como já referi, aos próprios objetivos pretendidos pelos proponentes, que estão espelhados, que estão enquadrados na própria exposição de motivos, que é efetivamente impedir a possibilidade de julgamento em processo sumário de crimes com pena de prisão superior a 5 anos. Assim sendo e concluindo, o Partido Socialista apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 452/12, altera o Código de Processo Penal aprovado pelo Decreto-Lei 7887, 17 de Fevereiro, eliminando a possibilidade de julgamentos em processo sumário para crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Introduz alterações aos artigos 13, 14, 16, 381, 387, 389 e 390 do Código de Processo Penal. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o presente projeto de lei reúne os requisitos constitucionais, reúne os requisitos regimentais para ser discutido e votado hoje em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Andréa Neto. Não sei se há intervenções. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Andréa Neto o parecer que nos traz sobre este diploma. Eu estava a tentar ver exatamente, relativamente à questão que levantou da eliminação, porque obviamente a intenção, manifesto como a Sra. Deputada dá nota, a intenção do Partido Socialista é repor o regime que estava em vigor. E teve a preocupação ao fazê-lo não apenas de proceder à alteração do 381, mas também de todo o sistema normativo relativo ao Instituto, ao processo sumário, precisamente para que não houvesse disfuncionalidades internas relativamente a esta matéria. E por isso é evidente que ao eliminar, está-se a eliminar a norma que estava em vigor, não no sentido de criar o vazio, mas de repor a outra norma. Em todo caso, clarificaremos então essa situação, porque obviamente o sentido é repor todo o sistema normativo que estava relativo ao processo sumário, que estava anterior à entrada em vigor da Lei número 20/2013. Obviamente que é esse o sentido da proposta e só por efetivo lapso é que poderia pensar-se que assim não seria, não é? Portanto, só mesmo numa dessas circunstâncias. Em todo o caso, Sra. Deputada, agradeço o seu relatório. E iremos verificar e apresentar, se for necessário, uma clarificação das questões que levantou. Muito obrigada.
Não sei se há mais intervenções. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais. Sra. Deputada António Filipe, faz favor.
Não é exatamente sobre o relatório, ao qual nada temos a objetar, mas só para lembrar que hoje no debate vão ser incluídos por arrastamento projetos do PCP, creio que também do Bloco de Esquerda, que, dada a sua entrega há pouco tempo, não houve condições para incluir neste relatório. Eu queria só deixar aqui esse registro.
Sim. E isto consta, muito obrigado, Sr. Deputado, e isto consta no próprio relatório do Sr. Deputado Andréa Neto, esta nota. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.